cidades concentram metade de toda a renda gerada pelo Brasil.
Enquanto 1.313 municípios somam juntos menos de 1% da riqueza nacional.
Escolas públicas vão receber material multimídia sobre a luta contra a ditadura.
Sexta-feira, 10 de dezembro de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Patrícia Duarte.
Seis municípios brasileiros concentram 1/4 de toda a renda gerada no Brasil. Os dados são do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE.
O levantamento sobre o Produto Interno Bruto, o PIB, dos municípios de 2004 a 2008, divulgado hoje, aponta que as capitais São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Belo Horizonte e Manaus geram 25% de toda a renda produzida aqui.
A economia de 51 cidades soma mais da metade do PIB, enquanto 1.313 municípios mais pobres geram juntos apenas 1% do PIB.
Assunto da entrevista que o nosso editor Aldilei Ribeiro fez com Sheila Zani, gerente dessa pesquisa no IBGE. Vamos ouvir.
Sheila, um dado que chama atenção na pesquisa é que seis capitais detêm 1/4 da produção econômica do país. A gente pode dizer, nesse sentido, que ainda há uma grande concentração de renda no Brasil?
Ah, com certeza. A concentração ainda é forte. O dado seguinte que a gente divulgou é mostrando que com 51 municípios a gente já tem a geração de 50% de toda a renda do país. Mas eu acho que o que é importante deixar claro, assim, que se a gente consegue mapear o país, quantificando a renda gerada por cada município, isso permite que o setor público, o setor privado, olhe esse mapa do país e consiga tomar decisões sobre aonde que se deve investir, aonde não é tão necessário, quais são os programas que devem ser feitos de transferência de renda. Agora, a ideia, né, é cada vez mais terem medidas que diminuam essa desigualdade tão grande na geração da riqueza do país.
A pesquisa também mostra a diminuição da participação das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro em 2008. A crise econômica internacional contribuiu para essa redução?
Eu acho que sim, mas a gente tem que olhar o dado com cautela. Eu acho que o Brasil começou a sentir a crise internacional nos últimos 3 meses do ano. E, por conta disso, diminuiu o diferencial de juros. Houve uma redução bem grande do diferencial de juros. O que acontece é que aí o setor financeiro perde peso no país. E aí o setor financeiro, o município que mais concentra o setor financeiro no país, é o município de São Paulo. Mas, ao mesmo tempo, a gente também tem que olhar para o outro lado, que o ano de 2008 foi um ano em que as commodities agrícolas e minerais estavam com preços extremamente elevados. Então, teve um ganho no país inteiro da atividade extrativa mineral, que não está no município de São Paulo, nem no município do Rio de Janeiro. E do Rio de Janeiro, a explicação é muito parecida, porque o estado do Rio de Janeiro ganha participação em 2008, mas quem ganha mais são os municípios do Norte Fluminense, que em 2008, apesar da crise, o preço do barril de petróleo estava alto.
Para o nosso ouvinte entender melhor, Sheila, a pequena cidade de São Francisco do Conde, que fica lá na Bahia, tinha o maior PIB per capita do país em 2008, mais de 288 mil reais gerados para um habitante. O que pode explicar esse número elevado?
Ok, isso até é muito importante a gente explicar, que o PIB per capita que a gente fornece não é exatamente o que a gente queria que ele fosse. Porque, repara, como que a gente calcula o PIB per capita? A gente pega a renda que foi gerada no município e divide pelo número de habitantes. Então, o que que acontece? No município de São Francisco do Conde, tem, acho que, a segunda maior refinaria do país. Então, o refino, que é a atividade principal nesse município, gera um valor adicionado bastante elevado. Em compensação, é um município com baixa densidade demográfica. Então, quando a gente divide a geração de toda a renda gerada naquela refinaria pela população, vai dar um quociente extremamente alto. Mas o que a gente precisa, assim, que a gente sempre chama atenção, que isso não significa que a renda é apropriada no município de São Francisco do Conde. A renda gerada é lá, a sede da empresa que gera essa renda, que vai resolver aonde que ela vai apropriar essa renda e não necessariamente no município que gerou.
Tá certo, a gente conversou com Sheila Zani, que é gerente da pesquisa sobre o Produto Interno Bruto dos Municípios do IBGE. Muito obrigado, Sheila, pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigada.
Fala-se Fala-se muito sobre o período em que os militares estiveram no poder no Brasil entre 1964 e 1985.
Mas poucos conhecem a história dos militantes políticos, professores, sindicalistas, estudantes, pessoas comuns que lutaram pelo fim do regime militar. Muitos deles foram perseguidos, presos e até mortos. E outros estão desaparecidos até hoje.
Para que a memória dessas pessoas seja conhecida pelos mais jovens e não seja esquecida pelos que viveram à época, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República e o Ministério da Educação lançaram hoje o CD Direito à Memória e à Verdade.
No CD-ROM são homenageados os quase 450 brasileiros que morreram ou desapareceram durante a ditadura militar. É possível fazer a busca pelo nome de cada um e conhecer um pouco da história e de como essas pessoas defenderam a democracia. É o caso do jornalista Vladimir Herzog, que morreu em 1975, quando estava preso em um centro de operações do Exército em São Paulo. Uma linha do tempo mostra um pouco do contexto nacional e mundial sobre o que acontecia naquela época, no cinema, na política e na música. Para o ministro da Secretaria de Direitos Humanos, Paulo Vanucchi, o material multimídia é uma maneira de garantir que erros do passado não se repitam e dos jovens conhecerem mais sobre a história de quem lutou contra a ditadura.
É não perder a chance de, com esse acervo histórico, assegurar melhor as condições para que a democracia brasileira nunca mais corra risco de repetição do que aconteceu.
Composto por músicas, vídeos e fotos, o CD-ROM tem uma linguagem para atrair o público jovem e será distribuído nas escolas da rede pública, como explica o ministro da Educação, Fernando Haddad.
Essa juventude hoje não conhece os anos difíceis pelos quais o país passou e essa é a melhor maneira de fazê-los conhecer a crueza do tempo, mas ao mesmo tempo a esperança que o cinema, que a música, que a cultura trazia com bom combate pela liberdade e pela democracia.
O CD-ROM reproduz e amplia o conteúdo do livro Direito à Memória e à Verdade, um relatório da Comissão Especial sobre Mortos e Desaparecidos Políticos, lançado em 2007 pelo governo federal. De Brasília, Priscila Machado.
Voz do Brasil.
Essa semana a gente vem falando aqui na Voz do Brasil sobre a importância da Previdência Social para garantir uma aposentadoria mais tranquila e segura.
Mas os benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, também são importantes para a economia da cidade onde mora o segurado.
Com o pagamento do benefício, é mais dinheiro circulando, mais gente vendendo bens e serviços e, consequentemente, mais pessoas comprando.
E quem comprovou isso de perto foi o repórter João Fagundes Neto, que hoje visitou a cidade de Caruaru, lá em Pernambuco, e que agora conversa com a gente ao vivo, direto do Recife. Boa noite, João. Qual a importância desse dinheiro que vem do pagamento dos benefícios do INSS para a economia de Caruaru?
Oi, boa noite, Patrícia. Boa noite, Luciano. Pois é, Caruaru é a segunda maior cidade pernambucana. Já tem quase 315 mil habitantes. Em população, ela só fica atrás da capital, Recife. Todo mês, o pagamento de benefícios e aposentadorias aquece o comércio e ajuda a gerar renda. Eu estive hoje na Feira de Caruaru, um dos principais pontos comerciais da cidade, feira que é também patrimônio imaterial da humanidade. Alguns vendedores e comerciantes disseram que todo início de mês, cerca de 40% dos clientes que vão às compras são aposentados e pensionistas. Para se ter uma ideia, os recursos da Previdência que circulam em apenas um único mês em Caruaru representam quase o mesmo montante que o governo federal repassa à cidade durante um ano inteiro através do Fundo de Participação dos Municípios, o chamado FPM. A tendência é que o percentual de benefícios do INSS em Caruaru e nas cidades vizinhas aumente por causa da modernização e construção de novas agências na região. Quem explicou isso em entrevista foi Rolney Tosi, que é gerente do INSS em Caruaru.
A grande importância é que hoje em dia, em todo o Brasil praticamente, o que o INSS injeta na economia do município é bem maior do que o FPM. Então, se não fosse o que o INSS injeta na economia do município, muitos municípios aí poderiam até fechar as prefeituras, a gente não sabe como é que eles usariam esse benefício do INSS, se não fosse essa injeção desse benefício. Então, é muito importante no município em função da carência que muitos municípios estão passando hoje.
E em Caruaru fica uma das duas centrais de atendimento telefônico da Previdência no país. Conta pra gente, João, como é que funciona essa central?
Olha, Luciano, essa central é bastante moderna, grande e imensa, para dizer a verdade. A outra central está situada em Belo Horizonte. As duas juntas somam 2.050 pontos de atendimento por telefone. Por meio da ligação, que é gratuita, discando o 135, qualquer cidadão do país pode tirar dúvidas, ter informações, agendar a data do atendimento nas agências da Previdência. Isso é 24 horas por dia. Até às 10 da noite é possível falar com os atendentes e depois do horário o atendimento é eletrônico. A Central 135 deve receber até o final de 2010 cerca de 65 milhões de chamadas, uma média de 180 mil por dia. A maioria é atendida já no primeiro ou no segundo toque do telefone. Além disso, a conversa entre o cidadão e o operador não costuma demorar muito não, Luciano. As dúvidas são tiradas e o agendamento feito numa média de 3 minutos de diálogo.
E as pessoas aprovam, ficam satisfeitas com o agendamento pela Central 135, João?
Patrícia, olha só, hoje eu conheci a dona Margarida Maria da Conceição. Ela é trabalhadora rural, tem 55 anos e moradora de um povoado próximo a Caruaru. Ela ligou para o 135 faz mais ou menos 20 dias. Soube quais documentos ainda estavam pendentes para dar entrada na aposentadoria rural e marcou a data de visita, que foi hoje na agência de Caruaru. Em menos de 30 minutos na agência, os documentos foram analisados e a dona Margarida recebeu a boa notícia. Saiu de lá aposentada e já vai receber o benefício no próximo mês. Também falei com a dona Maria Quitéria da Silva, de 55 anos, que agendou a visita na agência do INSS por meio do 135 e foi mais uma que teve a aposentadoria rural concedida. Hoje, em menos de 30 minutos, dentro da agência. É interessante que não existe mais aquela fila do lado de fora, nem é preciso chegar de madrugada para marcar o lugar. Esse atendimento rápido é reflexo do que vem ocorrendo em várias cidades. A Previdência Social tem investido na modernização dos serviços. Em todo o país está em andamento a construção de 720 novas agências e ainda a reforma de outras 510. E uma outra forma de contato com o INSS é pela internet, no endereço www.previdencia.gov.br. Patrícia.
Obrigada, João Fagundes Neto, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
A Previdência trabalha para democratizar cada vez mais o acesso aos benefícios. Hoje foi a vez dos casais de mesmo sexo. Uma portaria do Ministério da Previdência, publicada hoje no Diário Oficial da União, reconhece a união estável de casais homossexuais e garante o direito aos benefícios regulares da Previdência Social.
O INSS já concediu os benefícios desde o ano 2000, com base em uma decisão judicial que poderia ser revogada. Com a portaria, o direito está garantido.
Para comprovar a união estável, o casal tem que apresentar 3 documentos. Vale a declaração do imposto de renda do segurado com o beneficiário na condição de dependente, o testamento, uma declaração especial feita em cartório ou conta bancária conjunta.
O INSS também aceita outros documentos que ajudem a comprovar a união, como prova de mesmo domicílio, procuração ou fiança assinada pelos dois e registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado.
7h14, no horário brasileiro de verão.
A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente
não. No Brasil, o acesso a bens e serviços culturais, como ir ao cinema, comprar um livro, ainda é um privilégio, apesar de ser um direito garantido na Constituição.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apenas 13% dos brasileiros frequentam cinema alguma vez por ano. Quase 80% nunca assistiram a um espetáculo de dança. E a média de leitura anual é de 1 livro para cada brasileiro.
Para mudar essa realidade, foi criado o Plano Nacional de Cultura.
Com ele, o Estado vai planejar e definir políticas públicas que garantam a participação de artistas, empresários e dos cidadãos na produção e no consumo de cultura.
É o plano que vai definir as diretrizes da política cultural brasileira para os próximos 10 anos. Uma conquista para o setor, é o que afirma Francis Wilker, professor de teatro da Faculdade de Artes Dulcina de Moraes, em Brasília.
Essas mudanças todas que estão acontecendo na política cultural brasileira se deve muito também a uma gestão mais participativa e a mobilização de diversos segmentos da sociedade civil. Então, existe hoje uma mobilização e uma pressão também desses movimentos, que ela foi fundamental para que esses avanços ocorressem.
O plano foi elaborado depois de debates entre o governo, representantes de segmentos culturais e artistas. Maurício Dantas, assessor da Secretaria Executiva do Ministério da Cultura, explica que o texto prevê ações voltadas para a proteção e promoção da diversidade cultural brasileira.
O apoio e a proteção à diversidade cultural, então a todas as manifestações que ocorrem nos territórios, a preservação do patrimônio cultural, do material e do imaterial, questões fundamentais que antes não estavam em lei e que agora estão consolidadas em lei.
O plano também traz orientações para estados e municípios criarem os próprios planos de cultura, mas a adesão não é obrigatória. Para os artistas, o plano traz benefícios como incentivo à profissionalização, à produção, divulgação e à circulação de produtos e bens culturais pelo país. Junto com o Plano Nacional de Cultura, foi criado o Sistema Nacional de Informações e Indicadores Culturais, que vai acompanhar e avaliar as metas e o cumprimento do plano. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
E uma das formas que o Ministério da Cultura usa para ajudar o setor são os editais.
Hoje terminaria o prazo de inscrição para 7 editais, mas o Ministério decidiu prorrogar esse prazo até o dia 10 de janeiro do ano que vem.
608 projetos nas áreas de circo, dança e teatro, artes visuais, música, livro e leitura e diversidade cultural vão ser selecionados e o investimento total é de R$57 milhões.
Um dos editais que teve a data de inscrição prorrogada até 10 de janeiro de 2011 é o de apoio a festivais e mostras de música.
São R$5.800.000 para a realização de espetáculos, festivais e mostras nacionais e internacionais de música popular ou erudita.
A jornalista Adriana Franzin conversou com Tiago Cury, diretor do Centro de Música da Fundação Nacional de Artes, FUNARTE, sobre esse edital.
Qual é a importância desse prêmio para a cultura de apoio a festivais e mostras de música e quais são os impactos que o governo espera para o setor?
O edital de apoio a mostras e festivais de música, ele vem a partir de um diagnóstico de que a área da circulação musical e da difusão é um setor que carece de um fortalecimento, de um incentivo e um fomento em função de uma sistematização, de uma articulação em redes dos festivais, mostras que já vem acontecendo há algum tempo. Esse circuito de apresentações musicais, ele, hoje em dia, e não só nacionalmente, mas internacionalmente, é entendido como um grande motor para a indústria musical. Alguns anos atrás, ou uma década atrás, estava centrado bastante em torno da mídia, do CD, da venda de CDs. Hoje em dia, shows, a difusão musical, realmente é o carro-chefe do artista, do músico, do produtor musical. O fortalecimento desses festivais e mostras traz um ambiente mais rico para que possam haver trocas e a própria desenvolvimento da economia da música.
São quase 6 milhões em prêmios, né?
São 60 prêmios, né? Que variam de valores. E a gente tem esse ano um prêmio inédito, que é um prêmio para festivais que ainda não aconteceram, então para festivais em primeira edição. O prêmio de 25 mil para festivais que estão em sua primeira edição. O prêmio de 50 mil e de 100 mil para festivais que já tiveram no mínimo uma edição. E o prêmio de 200 mil para festivais com duas edições.
E como são feitas as inscrições?
Todas as inscrições hoje dos editais do Ministério da Cultura e também das vinculadas, com raras exceções, são feitas todo em formato digital através do sistema Salic Web, direto no site do Ministério da Cultura.
Eu conversei com o Tiago Cury, diretor do Centro de Música da FUNARTE. Muito obrigada pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado você.
As inscrições podem ser feitas em www.cultura.gov.br.
O Presidente Lula participou hoje em Ilhéus, na Bahia, da assinatura da ordem de serviço para o início das obras de 4 lotes do trecho Ilhéus-Caetité da Ferrovia de Integração Oeste-Leste. Esse trecho da ferrovia terá 537 quilômetros de extensão e a entrega está prevista para dezembro de 2012.
A Ferrovia Oeste-Leste faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC, e vai ligar as cidades baianas de Ilhéus-Caetité e Barreiras a Figueirópolis, no estado do Tocantins.
De acordo com o Ministério dos Transportes, a obra vai ajudar a escoar a produção agrícola e os minérios explorados na região.
Agora à noite, o presidente Lula participa na capital baiana, Salvador, da formatura do programa Todos pela Alfabetização, realizado pelo governo da Bahia em parceria com o governo federal.
As estudantes brasileiras bolsistas de mestrado e doutorado agora têm acesso à licença maternidade de 4 meses se ficarem grávidas durante o curso.
A decisão da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, garante o pagamento da bolsa de estudos nesse período.
Orgulhosa e ao mesmo tempo preocupada. Esta é a rotina da estudante de Brasília, Thaís de Lima, nas últimas semanas. O nascimento da primeira filha, Nicole, se aproxima. E no sexto mês de gravidez, Thaís não para. É que a bolsa de doutorado em biotecnologia tem prazo de 4 anos e se ela tirar uma licença maternidade para cuidar da criança, pode não finalizar o trabalho dentro do prazo. Thaís afirma que tem que se virar para se adequar à nova realidade.
Eu tenho os 4 anos para terminar meu doutorado e independe se eu estou grávida ou não. Então, eu tenho que terminar e por isso a gente acaba tendo que trabalhar mais no período que antecede ao parto.
O problema vivido pela Thaís está com os dias contados. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior, a CAPES, uma das principais fornecedoras de bolsas de estudo para pós-graduação no país, decidiu conceder a licença maternidade para gestantes que tenham seus filhos fazendo mestrado ou doutorado, como explica Jorge Guimarães, presidente da CAPES.
Todas as estudantes de pós-graduação que são bolsistas da CAPES, elas têm direito a estes 4 meses para cuidar do filho ou da filha que tenha sido, vamos dizer, produto da gravidez nesse período.
E nesse período, as mães vão receber o mesmo valor da bolsa. A coordenadora de acesso à saúde e poder da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Elizabeth Saar, avalia que a medida vem em boa hora.
Um passo bastante grande, porque isso consegue botar as mulheres para e passo com os homens no mercado de trabalho, nos estudos. E esse é o nosso papel. O papel da Secretaria é lutar para que políticas públicas que igualem, que possam oferecer oportunidades iguais a homens e mulheres.
Segundo Elizabeth Saar, a Secretaria de Políticas para as Mulheres defende que as próprias instituições de ensino superior no país deveriam criar projetos de apoio a mulheres que engravidam estudando. De Brasília, Paulo La Salve.
E o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, anunciou hoje a abertura de 2.000 novas bolsas de mestrado e doutorado a partir de março do ano que vem.
Os alunos interessados devem fazer o pedido diretamente nas coordenações dos cursos das suas instituições. A duração da bolsa de mestrado é de até 24 meses e a de doutorado até 48 meses.
Para concorrer é preciso estar matriculado, se dedicar integralmente às atividades acadêmicas e de pesquisa, não ser aposentado e não receber remuneração junto com a bolsa do CNPq, exceto quando exercer atividades relacionadas ao ensino e à pesquisa.
O Instituto Nacional de Pesquisa, de Estudos e Pesquisas Educacionais, INEP, termina hoje de chamar para nova prova os alunos que foram prejudicados por erros de impressão na prova do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, aplicada em 6 de novembro.
De acordo com o INEP, foram enviados mais de 9.500 convites por mensagem eletrônica, mensagem por celular e telegrama.
A nova prova vai ser aplicada na próxima quarta-feira, dia 15 de dezembro, à 1 da tarde, horário de Brasília.
Os alunos que forem convocados podem consultar os locais da prova em www.inep.gov.br.
Posto Brasil.
As novas notas de 50 e 100 reais vão começar a circular na próxima segunda, dia 13 de dezembro.
De acordo com o Banco Central, as novas cédulas têm impressão superior e elementos de segurança, como a marca d'água, foram redesenhados para facilitar a identificação e dificultar a falsificação.
Ainda segundo o BC, as cédulas atuais vão continuar a valer e só serão retiradas de circulação por conta do desgaste natural.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
51 cidades concentram metade de toda a renda gerada pelo Brasil.
Enquanto 1.313 municípios somam juntos menos de 1% da riqueza nacional.
Escolas públicas vão receber material multimídia sobre a luta contra a ditadura.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/Voz do Brasil. Voltamos segunda-feira. Boa noite e bom fim de semana.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.